pessoal, esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs e do Magalu. Eu sou a Milene. No episódio de hoje a gente vai descobrir o que, que o arquiteto de software faz e se você se interessar aí pela área, cola na gente que hoje a gente vai ter algumas dicas caso você queira se tornar uma ou uma. E para esse papo a gente tá com dois convidados muito especiais aqui do Labs, o Alisson e o Renan.
Eu sou o Alisson da TechLead aqui no Labs Alerts, do Magalu. Sou da tribo de Order Management. O que, que seria essa tribo? A gente cuida de todo o fluxo do pedido, desde a efetivação da compra até a entrega. Então, se você, a nosso cliente, acessa o aplicativo ou web lá e vê toda a parte de rastreio do pedido, quem está cuidando do seu pedido, somos nós que cuidamos desse fluxo. Tem vários tipos de arquitetura e tem muita integração, então acho que vai ser bem legal para contribuir no papo de hoje.
Eu sou o Renan, eu sou líder da tribo de arquitetura distribuída aqui no Magalu e a gente é uma tribo facilitadora. A gente ajuda as outras tribos a atingir o objetivo delas, ajuda a chegar à maturidade ali dentro dos processos, das ferramentas, das tecnologias que eles utilizam. Vamos bater um papo aí sobre arquitetura, que é um assunto que eu gosto bastante.
Vou começar com uma primeira dúvida, né? Que eu acho que todo mundo já pensou nisso. O que o arquiteto faz, né? Ele projeta casas? No caso, o arquiteto de software projeta o quê? O que ele faz?
Ah, eu acho que é uma pergunta bem interessante, né? Porque essa resposta vai ser diferente para cada empresa. Posso falar assim, do Magalu, né? A gente não tem uma figura do arquiteto, certo? A gente tem o time aqui de arquitetura distribuída, a gente tem os tech leads, mas o que a gente faz é que a gente tem um processo ali de arquitetura, que é definir quais são os componentes que vão existir ali dentro do seu projeto, como que vai ser a comunicação, se vai utilizar API, se não vai, se vai utilizar um banco de dados, se esse banco de dados vai ser relacional ou não. E essa decisão de arquitetura, quem toma são os desenvolvedores dentro dos times, né? Com uma ajuda muito próxima ali dos tech leads, o Alisson vai conseguir falar mais a respeito disso, e também com a nossa ajuda aqui do nosso time de arquitetura distribuída. Isso é um modelo diferente de muitas empresas. Tem empresas onde tem a figura do arquiteto lá, que é a pessoa que projeta e entrega na mão das outras pessoas para desenvolver. Não é assim que a gente faz aqui dentro do Magalu.
Acho que aqui tem uma coisa legal, que todo mundo é arquiteto aqui. Acho que nosso papel como tech lead é sempre ser um facilitador. Então, às vezes, a gente tem alguma experiência ou tem alguma literatura, ou troca uma ideia com outros times, também traz isso para a equipe. E a equipe vai construindo as peças ali, montando o quebra-cabeça. E às vezes, a gente está inserido dentro de uma arquitetura maior também. Por exemplo, a gente recebe uma lendo uma fila. Então, a gente já tem um começo da arquitetura. A partir disso, a gente faz aquilo que melhor se adequa para a nossa realidade. E acho que aquilo que o Renan falou também, acho que não tem um consenso assim na definição do que é um arquiteto de software, assim, o que faz um arquiteto. Até definir arquitetura de software é complicado, assim, ainda mais o arquiteto. Acho que cada empresa assim, vai ter sua definição. Algumas empresas têm um cargo separado de arquiteto, assim como tem um QA, e outras empresas, como o nosso caso, que esse papel é bem distribuído. Assim, todo mundo é arquiteto. Então, se você está num time ali, vamos para os começando, sou um júnior, você vai ter a oportunidade também de trazer o que você está aprendendo, de trazer do conhecimento, e se você já é um pleno, um sênior, com certeza também você consegue ajudar bastante na construção, assim, nosso processo é bem construtivo, então todo mundo vai cooperando ali até chegar numa solução que ele vê como ideal, assim.
Eu ia adicionar até que é irônico, né, porque essa organização que tem da empresa, de certa forma, ela também é uma decisão de arquitetura, né, tem aquela lei de Conway que fala que os sistemas, eles são projetados refletindo as estruturas de organização da empresa. No fim das contas, né, a gente faz isso aqui dentro porque a gente quer que as pessoas tenham responsabilidade por aquilo que elas colocam em produção. A gente pode até influenciar, ajudar, procurar direcionar nesses caminhos que tem, mas no fim das contas, o desenvolvedor que está lá pondo a mão na massa, ele é responsável pelo que está rodando em produção. E isso acaba refletindo naquilo que ele vai projetar, naquilo que ele se compromete a fazer, né? Então, acaba até sendo um ciclo virtuoso, né, de que o fato da gente colocar na mão das pessoas acaba refletindo em como o software é feito.
Isso é muito legal, achei muito interessante, né, até que vocês dois comentaram, mas o Alisson foi específico, falou que todo mundo aqui no Labs, no fim das contas, é e pode ser arquiteto, né, até pleno, sênior, né, já consegue participar e opinar na arquitetura de uma aplicação, né. Isso é muito legal porque dá autonomia e a responsabilidade que você mencionou, né, Renan. Até eu fiz a brincadeira aí, né, sobre o arquiteto só construir casa, né? Eu, né, a minha visão, eu sou desenvolvedora sênior, né? Eu enxergo que aqui no Labs, desde quando eu era júnior, eu entrei aqui, né, como desenvolvedora júnior, eu já conseguia participar, né, das aplicações. Isso é fantástico. E desde sempre, eu sempre coloquei na minha cabeça, né, que o arquiteto, assim, de obra, né, ele não constrói, né? Ele não bota a mão na massa, mas ele vai lá e dá as orientações para quem vai trabalhar, né? E vai realmente construir, né? E eu enxergo que isso tem muito a ver com arquiteto de software, né? Por exemplo, enquanto o arquiteto tá lá, pensando numa variedade de, por exemplo, de coisas para uma construção, né? Iluminação, circulação das pessoas, vai ter saída de água, energia, segurança, né? Tudo que precisa, por exemplo, um prédio funcionar, a gente pensa isso do lado da arquitetura de sistema. É o planejamento, né? Uma construção de um software que faz esse intermédio entre até hardware e aplicações, né? O arquiteto, na minha visão, ele precisa conhecer, né, as tecnologias disponíveis para isso e qual se encaixa melhor em determinado momento.
Perfeito, perfeito. Você até falou sobre um dos nossos valores, né, que é autonomia com responsabilidade. Isso acaba favorecendo muito, porque quando você não tem autonomia para tomar as decisões, muitas vezes você não se sente parte da responsabilidade daquilo. Ah, essa decisão não foi eu que tomei, né, ou eu não pude participar dessa decisão. Inconscientemente, por mais que você queira participar, inconscientemente você acaba tendo essa postura. Então, quando a gente incentiva todo mundo a participar dessa construção ali dos sistemas, né, ajudar a avaliar esses requisitos que você citou, né, tem disponibilidade, tem escalabilidade, tem segurança, tem custo, tem um monte de coisa que a gente precisa levar em consideração, tecnologia, para projetar ali a solução. Então, quando a gente incentiva todo mundo a participar, é mais gente olhando para essa infinidade de requisitos que a gente tem. Então, a possibilidade da gente conseguir projetar algo que vai conseguir atingir esses requisitos é bem maior.
Então, uma coisa legal assim, de se fazer, é que o papel da arquitetura de software é tão importante que se você centralizar só em uma pessoa, acaba que você vai ter só uma visão. Então, quanto mais distribuído é, mais rico é a construção ali. Então, como a Milene não comentava, assim, tem muitos fatores de o timing também do negócio. Então, às vezes a gente tem algo assim que é uma, por exemplo, algo fiscal, assim, que tem um timing para entrar em produção. Então, você tem a questão do timing, do tempo é finito, né? Você não pode fazer uma solução, não tem um fit de arquitetura dentro daquele tempo, que você pode tomar uma multa ou gerar alguma indisponibilidade, por exemplo, uma lei bancária ali, uma resolução do Bacen ou alguma coisa fiscal, assim, uma resolução de cartão também que você é obrigado a fazer por lei. LGPD também, você é obrigado a fazer por lei. Isso tem um tempo. Então, às vezes a arquitetura é você conseguir fazer a melhor solução dentro do tempo possível, respeitando o custo também, que às vezes não é fazer uma solução que, fazer uma obra faraônica, fazer uma pirâmide lá, porque não é viável manter isso rodando em produção. Então, sempre tem que estar olhando o custo. Uma coisa legal também que o Renan comentou é de como o time decide. Então, o time conhece do negócio, assim, sabe do que é importante pro negócio, sabe do tempo que precisa ser feito, e também o time faz a gestão do custo, ver se aquilo ali não tá custando muito caro. A arquitetura de software é você conseguir entregar uma solução que você consiga fazer o máximo de economia, o máximo de performance dentro do tempo esperado e com o mínimo esforço possível também, que não é isso que ser aquela questão de tempo, né? Quanto mais esforço, mais tempo leva. Então, acho que a arquitetura também é olhar para o todo, assim. Então, quanto mais pessoas participam, mais visões você consegue, então tem uma maior chance de fazer o melhor possível.
É interessante o que você falou, né, Alisson? Porque cada escolha, uma renúncia, né? Então, toda vez que você toma uma decisão de priorizar alguma coisa, muitas vezes você deixa de priorizar uma outra. Então, dificilmente você vai conseguir ter um sistema que tenha uma escalabilidade infinita, com uma disponibilidade de 99 e vários noves depois da vírgula, com uma performance ultra rápido, e tudo isso num custo mega, mega baixo e com um tempo de desenvolvimento também super curto. Então, normalmente, quando você prioriza um desses pontos, outro ponto não quer dizer que você vai abandonar e falar, não, pode custar o que custar, ou pode levar o tempo que levar. Mas, normalmente, quando você se foca numa coisa, você acaba tendo que gastar esse seu, como se fosse um orçamento, né, da sua arquitetura em outras. Um sistema que vai precisar ter uma disponibilidade maior, muitas vezes vai precisar ter um custo maior. Você vai precisar dividir ele em mais data centers, vai precisar colocar mais redundâncias e assim por diante.
Tem alguns conceitos legais, que é a parte do Big Upfront Design, que era bem comum antigamente, se desenhava a solução inteira antes de começar a desenvolver. Acho que, não sei se todo mundo que está vai escutar passou por isso, mas acho que eu e o Renan já passamos, né, Renan, que era comum, assim, no 2010 para trás ali, você desenhava o sistema inteiro antes de começar a escrever código mesmo. Então, dependendo da empresa, da cultura, você chegava até a desenhar as classes, desenhar os métodos, desenhar qual que era o retorno na UML, para daí você começar a implementar. Então, algumas empresas ainda usam essa abordagem. Para alguns cenários, ela é bem, bem eficiente, mas no nosso cenário, que as coisas mudam muito rápido também, tem uma promoção ali, ou uma Black Friday, ou, por exemplo, a gente teve a pandemia, que gerou uma mudança bem drástica no nosso negócio, no nosso business. Então, a gente precisa responder muito rápido à mudança, mais do que ter, sabe, um processo 100% assertivo. Então, era bem comum, assim, desenhar a arquitetura, ter um desenho e seguir o plano. Acho que hoje a gente está redesenhando a nossa arquitetura o tempo inteiro. Por exemplo, tomou uma decisão, viu que não teve o retorno esperado, a gente vai lá e refatora ou repensa a arquitetura, ou não atingiu um dos pés ali, por exemplo, conseguiu ser muito eficiente em tempo de resposta, mas a parte do custo não deu legal. Então, às vezes, sacrifica um pouco no tempo de resposta para ter uma gestão de custo mais eficiente.
Isso aí eu concordo. Eu acho que um dos benefícios, né, na minha visão, assim, de um software arquitetado, é a flexibilidade, né? Vocês citaram aí performance, escalabilidade, segurança. Eu vejo isso no Magalu, assim, como que pra gente, pra qualquer solução, é essencial que ela seja arquitetada. Principalmente, por exemplo, a gente tem aplicações web, né? A gente tem essa distinção de componente client-side ou server-side. A gente tem que ter estruturas intermediárias pra elas coexistirem, né? Então, eu vejo assim, pra quem não tá muito habituado, deve pensar que isso é muito trabalhoso, né? Mas, assim, sem dúvida, isso facilita na nossa organização dos componentes, né? Dá a flexibilidade que você comentou, a portabilidade do sistema também, né? Garante a performance, né? A escalabilidade. E até eu queria puxar isso com vocês, né? Vocês veem, assim, além, né, da escalabilidade, da flexibilidade, da performance que a gente comentou, qual que é a importância, né? A importância da arquitetura.
Tem até uma definição, não lembro de quem que é, que sobre o que é arquitetura, que ele fala a arquitetura é sobre as coisas importantes de software. Então, vejo assim que a arquitetura permeia muito qualidade também, o que é qualidade. Cada empresa tem uma, assim, tem um nível de, por exemplo, uma usina nuclear, lá um software que roda numa usina nuclear, tem um nível de qualidade diferente de um RP, por exemplo. Por quê? Porque precisa ser muito melhor testado, tem toda uma rotina. Então, a arquitetura reflete muito do negócio, mas acho que cada negócio tem seu pilar de qualidade. Então, acho que a arquitetura, uma das coisas da arquitetura, assim, é o que é qualidade, como que se consegue mensurar a qualidade. Eu acho que uma coisa que tem na nossa arquitetura, assim, nosso dia a dia, assim, é sempre, a gente não tem como tomar uma decisão hoje sem pensar em números, assim. Por exemplo, a gente vai trocar alguma peça da nossa arquitetura. Por que a gente vai trocar, assim, qual que é o número que nos embasa a trocar e como a gente vai saber que teve sucesso? Então, acho que os itens são você ter monitoramento, assim, ter observabilidade sobre aquilo que você está fazendo, independente se seja um site, seja um aplicativo, seja um back-end ali, ou outra coisa, e você ter um parâmetro de qualidade, assim, que ter o usuário seja perceptivo. Se você, por exemplo, faz uma plataforma e tem desenvolvedores consumindo, então o teu parâmetro de qualidade vai ser que suas APIs não tenham bug, mas que elas sejam fáceis de usar, que tenha uma documentação boa. Então, acho que a arquitetura ela abrange tudo isso, assim, pensando numa API e qualidade de uma API, por exemplo. A arquitetura é desde você escrever uma API até gerar uma documentação com base no próprio código, disponibilizar isso para um desenvolvedor, ter algum padrão de autenticação e autorização do mercado, para usar para autorização um OAuth2, com JWT. Então, acho que vai muito disso, assim, a arquitetura é sobre o todo, assim, desde você desenhar a solução como um todo, mas também como essa solução vai estar para o usuário e como você consegue saber se o número está tendo sucesso, está chegando no tempo que o usuário espera a resposta, se ela está renderizando no tempo que o usuário gostaria, se o aplicativo está abrindo mesmo.
Complementando o que o Alisson falou, eu também acho que um ponto muito importante da arquitetura é que, por mais que você não tenha um processo formal ou que você não tenha uma pessoa que tem essa responsabilidade de pensar arquitetura na sua empresa ou dentro de um software, isso acontece. Essas decisões, elas acontecem. Você precisa, quando você está projetando um software, você precisa tomar essas decisões. Quais componentes você vai utilizar? Qual tipo de aplicação você vai fazer? Se é uma admin, se é uma API, se é uma página web, se é um aplicativo nativo e daí por diante. Então, às vezes, quando a gente fala sobre arquitetura, as pessoas pensam, né, naquele processo que o Alisson estava falando, de alguém parar parar e desenhar tudo o que precisa ser feito para depois chegar à implementação. E não necessariamente isso. A arquitetura é sobre tomar essas decisões difíceis, né? Até que o Alisson comentou, e que muitas vezes vai ser muito mais difícil de você mudar mais para frente. Você não precisa pensar em todas as decisões logo no começo. Até uma boa forma de você fazer é você querer fazer as coisas incrementais. Mas é muito importante você não negar que esse faz parte do seu processo de desenvolvimento de software. Então é importante você aceitar isso e você aprender cada vez mais com isso, continuar analisando, iterando e melhorando a arquitetura do seu software.
Falando um pouco em arquitetura evolutiva, que é um conceito, né? Tem algo que é o último momento responsável. Então, como o Renan falou, muitas decisões são difíceis de reverter, ou às vezes até tem que reescrever tudo para poder reverter a decisão. Uma prática também é você fazer as coisas incrementais e algumas decisões você consegue adiar. Então, espera o último momento responsável e você toma a decisão, porque com certeza vai ter mais embasamento, já vai ter rodado mais dentro do negócio, dentro do time vai ter mais, um pouco mais de expertise ali.
Para quem está ouvindo, né, e curtiu, né, ouvir sobre arquitetura e quer seguir na área, precisa ter experiência com programação? Pelo que eu entendi, né, é muito bom se a pessoa já tiver aí um conhecimento com desenvolvimento, né? Mas quais são, assim, as hard e as soft skills que um arquiteto ou quem quer trabalhar com arquitetura precisa?
Eu vou dizer que, na minha opinião, tá? Precisa ter experiência com programação e eu vou... E além, a pessoa precisa continuar escrevendo código, porque os feedbacks que você tem durante o desenvolvimento do software, eles ajudam muito nessa questão da arquitetura. Você começa a ver, de colocar a mão na massa, você começa a perceber pontos que talvez tenham muito acoplamento, que seja difícil você abstrair e que pode impactar lá essas decisões grandes que você vai tomar lá na frente. Então, eu acho que é muito importante você tanto desenvolver, né, passar por desenvolvimento para você chegar nesse ponto, né, que no Magalu vai ser algo que vai ser natural, porque você sendo um desenvolvedor aqui dentro, você já vai estar participando da arquitetura dos projetos, mas como também você continue desenvolvendo, mesmo que talvez você esteja mais relacionado ali com a arquitetura de grandes projetos, coisas do tipo, é bom você continuar colocando a mão na massa sempre que possível. E o que você deve estudar a respeito é bastante coisa. Eu acho que você não precisa estudar tudo de uma vez. Quanto mais conhecimento você adquirir a respeito do próprio desenvolvimento de software, a respeito das ferramentas que você vai utilizar em conjunto, como bancos de dados, ferramentas de análise de performance, ferramentas ali de onde você vai rodar sua aplicação, como sistema operacional, Kubernetes, Docker, etc, etc. Tudo isso vai começando a criar esses inputs para você ir desenvolvendo o seu gosto, a sua experiência ali com a arquitetura de software. E aí, com o tempo, você vai criando, né, os problemas que você conhece e como você encontra, quais são as soluções que você considera elegantes para resolver essas soluções. Você continuar estudando até outros softwares de outras empresas, de outros times, e você vai criando meio que esse catálogo de soluções de arquitetura, né, lendo livros também e daí por diante.
Acho que cada um tem seu caminho, assim, de arquitetura, mas algumas coisas, assim, acho que algumas coisas que vão sempre permear, assim, o part de hard skills, assim, conhecer os principais protocolos de mercado, o que é HTTP, conhecer as principais ferramentas de mercado, assim, por exemplo, o que é uma API, o que é um CI, CD, e também tem acho que algumas coisas também tem experiência também, acho que conforme que o Renan comentou, você vai tendo mais experiência, você vai conhecendo um pouco de, tem chance de dar um resultado melhor, o que o resultado não é tão legal, é como uma criança, assim, você vai aprendendo, que às vezes não tem como você conseguir pegar tudo dos livros, assim, então acho que eu sempre tem uma mescla, assim, da prática e da teoria, assim, eu acho que só um não adianta, senão você tem muita prática e não tem teoria não é legal, porque você não vai ter a base, não vai saber o porquê das coisas, e você só ter a teoria e não ter a prática também. Tem coisas que você só aprende na prática mesmo, sabe? Você sabe o porquê das coisas, você sabe, ali tem o dia a dia mesmo. Até se olhar no Lean, por exemplo, o Lean fala no Gemba lá, que é você tá ali no meio da situação, do que tá acontecendo. Então, acho que essas duas são importantes. Acho que os livros têm vários clássicos, assim, acho que são meio que leitura obrigatória. Um exemplo, assim, é o XP do Kent Beck, ele fala do ponta a ponta de software, assim. Acho que é quando você fala em arquitetura, também tem, né, ao lado de entender o negócio, ver o que precisa ser feito, porque às vezes não necessariamente é aquele problema precisa ser resolvido com o software. Então, às vezes, você consegue resolver um problema sem precisar codar. E também acho que essa parte entra no soft skill, assim, acho que alguém que queira se especializar em arquitetura tem que conseguir entender o negócio, assim, saber o que aquilo ali precisa, como é que você vai desenhar algo que você não entende o crescimento, que você não entende até onde pode chegar, para quanto tempo você vai projetar aquilo. Então acho que também tem que ter esse soft skill, assim, de saber negociar. Até que o Renan falou ali, é tomar decisões, assim, tomando decisões você vai ter que desagradar alguém sempre, então, às vezes alguém quer aquilo, então como é que você vai negociar isso, como é que você vai expor que aquele caminho ali vai trazer mais vantagem, mesmo tendo uma desvantagem, o saldo vai ser positivo. Então acho que é muito soft skill também, e prática, assim, literatura também, acho que os livros do Kent Beck, do Matt Fowler, do Uncle Bob também são, acho que é uma literatura que vai abrir muitas portas, assim, então depois você consegue ir avançando em literaturas que são mais específicas, assim, mas essa base com certeza ajuda muito.
É, gente, o que eu entendo também é que, como vocês falaram, né, tem que conhecer pelo menos alguma ou algumas linguagens, né, pelo menos ser especialista em alguma, na minha visão, né, e não é só em linguagem de programação, né, tem que ter conhecimento de barra de dados, né, MySQL, Oracle, tem que conhecer também, né, o ML, né, gente. Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu tinha uma matéria chamada Engenharia de Software, e eu ficava pensando, nossa, eu não conseguia ver isso na prática, sabe, aqueles diagramas, né, e hoje eu vejo tanto que é imprescindível a familiaridade com a diagramação, né, pra fazer uma arquitetura, não sai. Então, se você tá aí na faculdade, tá escutando a gente, não tá entendendo, uma hora vai ser útil. Então, aprende direitinho que essa teoria vai fazer diferença no futuro.
É, eu acho que é muito, muito legal o que você falou, Milene, até também complementar uma outra coisa que o Alisson tinha falado no começo, que é, a gente veio de uma, pelo menos quando eu aprendi o ML, eu vinha dessa questão de fazer esse grande design de software no começo, né, o Big Design Upfront. Pra mim não fazia sentido, né, ficar fazendo um monte de diagrama ML pra conseguir porque no final das contas era mais fácil eu escrever o código. Ele ia comunicar muito mais do que aquilo. Mas, em alguns momentos, vai ser importante você se comunicar com outras pessoas sobre aquilo que você ainda vai escrever, sobre o software que você está projetando. E você conhecer essas ferramentas como o ML ou até outras, né? Aqui a gente também usa bastante uma que é o modelo C4. Você conseguir expressar aquilo que você está querendo construir vai ajudar muito nessa questão da arquitetura que você vai fazer. Porque boa parte disso, quando você está com esse papel, o que você vai estar fazendo, a maior parte do seu tempo, o que você vai estar fazendo é se comunicando. Então, se você não tiver boas formas de se comunicar, você também vai estar colocando o seu projeto em risco.
Acho que uma coisa legal também sobre a arquitetura, que tipo, ela é importante, pode chegar até o ponto de más decisões de arquitetura quebrarem uma empresa. Então, sério que é o tema, assim, acho que estar na vanguarda de tecnologia, como no nosso caso, assim, pensando em tecnologia e tá na vanguarda, assim, é um fruto de boas escolhas de arquitetura. Então a gente sabe, né, que a gente quer chegar, a gente tem um caminho, tem uma visão, assim, da big picture da companhia, troca muita ideia, bate muito cabeça, faz muito benchmark, com isso a gente vai trilhar o nosso caminho e vai garantindo que a gente vai crescendo de uma forma sustentável. Então eu já vi alguns casos, assim, de o que levou a empresa a impedir o crescimento ou levou a empresa a ter um prejuízo ou até mesmo quebrar, assim, foi más escolhas da arquitetura. Não parar em pé financeiramente, não conseguir dar vazão para o crescimento esperado. Então, acho que a arquitetura, assim, é também um diferencial competitivo para a empresa, assim. Então, uma empresa, se for pegar exemplos nosso, iFood, Netflix, Google Play também, que é um streaming brasileiro, se o negócio não tiver uma boa arquitetura, quebra. Quanto custa para uma Netflix ficar 3 dias fora do ar, porque deu problema na base e não conseguiu restaurar o backup? Então, sabe, então, acho que a arquitetura permeia tudo, e uma boa arquitetura garante até a saúde e o crescimento da empresa.
É, boas decisões de arquitetura, né, Alisson? Ou decisões ruins que foram corrigidas a tempo, né? Porque isso também vai acontecer, mas o importante é que a gente corrija rápido.
Eu fico pensando, é importante a gente ter essa dedicação no início, né? No início de um projeto. Mesmo que, não, vamos fazer esse MVP, essa versão inicial desse jeito. Não, gente, é sempre bom começar certo pra dar certo. E pra ser próspero, né? Até o Alisson comentou aí, né, das soft skills. Na minha opinião, eu acho que, assim, é essencial, como o Renan também comentou, que quem quer trabalhar com arquitetura tenha uma comunicação boa, né? Tenha aí um perfil que gosta de solucionar problemas e resolução de conflitos, né? Porque, de qualquer forma, você vai ter que gerenciar práticas de desenvolvimento, né? De forma colaborativa e ágil, né? Fazer entrega. Isso significa ter uma boa comunicação com as práticas dos devs, né? Que requer, né, ter habilidades básicas para isso, né? Para você manter essa relação. E soft skills eu também acho que são essenciais para isso. Uma dúvida para fechar aqui, que essa pergunta já surgiu aqui no Cabeça de Leve, é qual que é a diferença, gente, entre arquitetura de sistemas, ou arquitetura de software, e engenharia de software?
Boa pergunta. Eu vou responder do ponto de vista que eu enxergo, assim. Não sei se é certo ou errado, assim. Mas eu vejo que tem engenharia de software, são algumas práticas de, como um todo, assim, sabe? Tem a engenharia de software mais clássica ali, que entra no, a fazer um design, como você faz um diagrama, como é que você gerencia o software, né? Ser um engenheiro de software, o engenheiro faz a engenharia do software, que você constrói pegando de um desenvolvedor, assim, na teoria, né? Para um engenheiro, a diferença é que o engenheiro, ele constrói o software de ponta a ponta. Então, a responsabilidade tá, se tu colocou em produção ali, tudo que eu li é tua responsabilidade. E a arquitetura de software, acho que seria como você, pensando no arquiteto, né, tem a planta baixa ali, né, tem o desenho a planta baixa, acho que a arquitetura é a planta baixa do software, assim, como é que o software é desenhado. A minha definição é essa, não sei se tá certo ou errado, assim, mas acho que é uma pergunta bem boa.
Primeiro, obrigado, Alisson, por responder primeiro, porque me deu mais tempo de pensar na resposta ali, mas eu acho que até mesmo essa questão da comparação com engenharia civil é uma coisa que é muito complicada pra gente fazer, porque muitos nomes, né, engenharia, arquitetura e tal, vêm desse lugar, mas no final das contas, desenvolvimento de software tem bem poucas coisas a ver com engenharia civil. Quando essa metáfora ela não funciona, ela gera essa confusão, né? Então, assim, na maioria dos lugares, né, a arquitetura é como a Alisson tava falando, essa questão de você fazer o planejamento. E engenharia é a questão da execução. Então, tipo, quando você vê vagas de engenheiro em uma empresa, é a pessoa da execução, a pessoa que vai colocar aquilo em prática, né? Quando você fala do arquiteto, é a pessoa que vai fazer o planejamento. Se você comparar isso com engenharia civil, é completamente invertido. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o Alisson também tinha comentado que quando você fala de práticas de arquitetura, você vai falar sobre práticas de desenho, de comunicação, de planejamento, de estratégia e de engenharia, práticas de engenharia, boas práticas de engenharia, você vai falar da execução, do dia a dia, daquilo que você faz, como você roda os testes, como que você coloca aquilo no ar, etc, etc.
Falando em arquitetura, também tem um tema que tá bem no hype, que é Clean Architecture. Acho que tem uma coisa que fica um pouco confusa, assim, é se Clean Architecture é uma arquitetura de aplicação ou uma arquitetura de software.
Realmente, né, com Clean Architecture, por ter esse nome arquitetura no meio, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que Clean Architecture tá um pouco mais pro software design do que quando a gente fala de arquitetura, a gente tá falando um pouco mais, normalmente a gente se refere ao System Design. System Design é quando você está falando dos componentes de infraestrutura, né? Das suas APIs, do seu banco de dados, da comunicação, se vai ser via rede, se vai ter um worker, se vai ter alguma coisa entre eles. E software design, você está falando dos componentes internos da sua aplicação, as interfaces que você tem, se você tem um ORM, onde ele vai ficar posicionado, como você vai agrupar esses componentes lá dentro. Então, acho que o Clean Architecture entra nessa questão, como você falou, né, Alisson, a arquitetura de aplicação.
É uma coisa também, acho que é difícil ter uma fronteira clara, assim, mas quando você olha para design de código, o nome do método, você está olhando para arquitetura, mas está olhando para um grupo inteiro, assim, de a tua arquitetura, aquilo ali vai ser um componente, não vai ter o nome do método, por exemplo, na tua arquitetura. Quando você olha para design de código, assim, lá, eu estou olhando para o nome do meu método, diz o que faz, se eu tenho um domínio anêmico ou um domínio rico. Então, também é interessante separar que algumas coisas vão para o design de código, como ela comentou, outras coisas você vai estar mais ligado com a estratégia da empresa, com o orçamento. Então, acho que as duas linhas, elas são complementares. detalhes, porém são diferentes uma da outra.
Vocês já citaram alguns livros, né? Mas eu queria que vocês dessem alguma dica para quem curtiu o papo e animou aí a seguir no estudo de arquitetura. Vocês têm alguma dica?
Olha, eu gosto muito do conceito da arquitetura evolutiva. Conceito, tem alguns vídeos no YouTube sobre isso também. De arquitetura, a gente tem uma playlist no canal do Elemar, da Examina Co, lá, que tem, ele entra bem, ele esmiuça bastante, assim, acho que tem uma playlist, deve ter uns 6, 7 vídeos, lá, não lembro. Para quem, para dar um, assim, eu quero começar ali, você vai ter um material mais aprofundado, assim, vai ter um norte bem legal. Outra coisa legal também é sempre ter alguns cursinhos, assim, na Udemy, às vezes vale a pena comprar um curso também, para poder ter mais contato com algumas práticas, sei lá, eu quero aprender um pouco mais do um DD ou um TDD, assim, algumas práticas para você poder ir complementando a caixa de ferramentas.
Eu gosto bastante de um livro chamado Software Architecture for Developers, que é de um autor chamado Simon Brown. Esse livro tem 2 volumes e ele fala sobre essa parte de você planejar e você comunicar a arquitetura. O que você leva em consideração, quais restrições que você coloca em cima disso. Eu acho muito legal, até por causa disso que a gente falou aqui no papo, né? Que é algo que a gente não exercita tanto, essa parte da comunicação da arquitetura. E eu também gosto muito dos livros do Martin Fowler. Tem o Patterns of Enterprise Application Architecture, que também é bem legal. Tem um outro que é publicado pela mesma editora, mas não é dele. Acho que ele escreve prefácio, alguma coisa assim, que é o Enterprise Integration Pattern, que também é bem bacana. E todos os livros de desenvolvimento acabam também ajudando nisso, né? De você ir criando seu gosto e criando sua forma ali de desenhar sistemas, de resolver problemas.
Se você gostou do episódio, curte, compartilha aí e segue a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente tá nos dois como @cabecadelab. E eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Quem quiser trocar uma ideia sobre software, sobre arquitetura, sobre qualquer coisa, estou à disposição. No Instagram é m_alisson e no LinkedIn eu tô com Alisson Medeiros. Pode adicionar lá.
Bom, e se quiser falar comigo também, pode me adicionar em qualquer uma das boas redes sociais com @renaivo. Se não existir ou não for eu, a rede social não é boa.
Boa, gente. Valeu, obrigada. Até a próxima, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.